segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, então estamos no capítulo 13, que fala sobre reencarnação. E no programa passado, falávamos da questão da prece do menino, do Joãozinho, que mudou em Adelino aquela posição de fechamento, de não querer conversar, de não querer dialogar. E ele começa a trazer, então, para a esposa, para a Raquel, a questão dele ter sonhado, ter tido sonhos repetidos de alguém que se aproxima dele como vigoroso inimigo. E ele tem aqueles sonhos cruéis. Então, isso causa uma pressão psíquica, uma pressão espiritual, que leva... Primeiro, o sono não é traz refazimento. E segundo, a situação de você saber que tem um inimigo. Isso é uma situação de uma pressão muito grande.
Interessante, né? Você está falando, né, que o sono não faz o refazimento. E quando isso começa a acontecer com muita frequência, o ser, a pessoa, ela começa a entrar numa exaustão.
Isso.
Ela entra num estresse de exaustão, de cansaço muito grande. Porque na hora de dormir, que é justamente o momento que é para descansar, ela não consegue. Ou seja, tem o estresse do momento que está acordado, que é o estresse do mundo material, do trabalho, do trânsito, das finanças, de tudo.
Da vida.
E quando vai dormir, tem um estresse também espiritual. Ou seja, a pessoa entra num estado de exaustão muito grande. E é difícil se manter num equilíbrio. Quando nós estamos com um problema apenas no mundo material, às vezes é complicado você vencer, você ficar bem em harmonia. Agora imagina você com um problema nas duas situações. Exato. E um interferindo no outro. E quantas vezes a pessoa acorda mal-humorada? Às vezes a gente fala assim, o fulano acorda mal-humorado. Sabe-se lá o que aconteceu com esse fulano quando ele estava em desdobramento. Só que agora, com esse conhecimento que nós temos um grande poder na nossa mão. E a questão é, nós usamos esse poder ou não usamos? Porque se nós temos uma pessoa que tem o hábito de acordar mal-humorado e nós sabemos da prece, nós sabemos dos desdobramentos, nós sabemos do mundo espiritual, quando essa pessoa dormir, então, que nós faça uma prece de intercessão, que a gente busque interceder, interferir naquela pessoa, para que ela não acorde assim tão estressada como de hábito.
Isso, quando nós estudamos, Berenice, esse livro lá no Leon Denis, né, o Altivo nos chamou a atenção para essa questão do sonho repetido. Que às vezes tem sonhos que se repetem. Então ele nos falou que quando a gente tem esses sonhos repetidos, isso aí não é uma bobagemzinha, não. É alguma coisa que mostra a nossa realidade espiritual. Olha que interessante. Que pode ser uma realização passada ou futura. Alguma coisa que aconteceu, ou alguma coisa que está no planejamento espiritual acontecer. Ou então pode ser um processo obsessivo. Então o espírito aproveita a saída do corpo para hipnotizar a gente e colocar aquela monoideia. Porque aquilo não vai parar ali na hora do sono. A criatura vai viver atormentada por aquela questão toda. E vai ser a brecha para uma obsessão se instalar vigorosamente. Então é um aprendizado muito bom, porque a gente pode estar sendo sono repetido assim, acho que eu tô biruta, né? Que coisa esquisita, não dá importância. A gente tem que dar importância, então a gente tá tendo sono repetido, vamos procurar o socorro daquela instituição religiosa que pertençamos, né? Para que a gente possa fazer um trabalho. Como é que a gente vai se desvincular dessa questão?
Outro dia eu escutei o Divaldo falando sobre isso. nos ajudando a reprogramar um sonho. Por exemplo, ele fala, às vezes você acorda e você percebe, você acorda suado, você percebe que você teve um pesadelo. E muitas vezes na hora que a gente acorda, assim, de súbito, no meio da noite, vindo de um pesadelo, muitas vezes a gente não quer nem se lembrar do que aconteceu. Isso. Acorda com aquele mal-estar. Ele falou que não. Acordou. Está se lembrando do sonho? Tenta trazer ele para a memória e reprograme o seu sonho. Dê um final diferente a seu sonho. Ou seja, naquele momento, você acordou, vamos supor que você está sendo assim, seguida por um leão. O leão tá, pega, mas não pega você. E você acorda sobressaltada, suada. Então, aí você começa a reprogramar o seu sonho. Vamos imaginar que o pesadelo seja esse. E aí você começa a imaginar que aí chegou uma pessoa no seu sonho e essa pessoa é um veterinário que entende bastante, que vocês estavam ali justamente para salvar aquele leão, e aí essa pessoa tem uma arma que tem um sonífero, e aí ele aplica esse sonífero no leão, o leão se acalma, dorme, você volta, você acaricia o leão é levado lá para o veterinário para ser tratado, para ser cuidado, depois colocado numa reserva. Vamos imaginar que seja isso. Então você vai se reprogramando sempre numa atitude de quê? De harmonia, de construção, de final feliz.
De você ser o senhor da sua própria vida, né? Isso. Não ser manipulado pelas circunstâncias, não é isso?
Exatamente. Então isto é importante. Ou então, como a deusa falou, está sempre sonhando com a mesma situação. Ah, eu estou sempre sonhando que eu estou caindo num precipício. De repente eu estou andando, aí quando eu olho para o chão tem um buraco e aquilo ali é um precipício. Então, se você está sempre sonhando com isso, antes de você dormir, você faz uma prece e imagina o sonho. Ah, eu estou sempre sonhando isso. Aí você imagina que você começa a escalar e que você começa a plasmar uma escada.
Uma ponte.
Isso. Olha, então eu vou usar, como o pensamento é criador, eu tenho poderes mentais e vou plasmar uma ponte, vou andar a ponte e do meu lado vai estar meu mentor, eu vou segurar na mão dele e tal. Então essas ideias que nós vamos construindo de forma positiva vai nos ajudar um equilíbrio. Agora, se a gente sonha sempre com alguém com uma faca para nos atacar e a gente dá uma sequência da gente ter um facão maior ainda para atacar o outro, nós vamos estar numa frequência. O nosso desfecho e a nossa programação, ela tem que ser de uma forma de harmonia. Isso. Você controlando o final daquela história de uma forma de harmônica, onde não haja um sofrimento, isso, onde não haja uma agressão. Porque se nós dermos uma continuidade, um desfecho de uma forma agressiva, com o prazer apenas de sermos os vencedores, nós vamos estar exatamente na mesma frequência e não vamos ganhar.
E fora da lei, né? Porque a lei é do bem, a lei é de amor, a lei é de caridade, é de justiça. Então, se eu estou fora da lei, com certeza estou me prejudicando.
Isso. E alguém pode falar, poxa, mas então eu já existe a fora da lei, uma vez que eu tenho sempre pesadelo de alguém querendo me agredir. Sim, mas aí também tem a lei de afinidade.
Isso.
Porque se nós estamos tendo sempre o mesmo sonho de pesadelo, de sofrimento, de angústia, de exaustão, é porque nós estamos permitindo estar naquela frequência.
É que o Altivo falou da realidade espiritual, né? Eu estou vivenciando uma realidade espiritual. É realidade, que às vezes quando eu estou acordada eu entro numa ilusão que não me permite vislumbrar essa realidade, não é?
Exatamente.
E aí, a esposa fala, creio que deveria descansar um pouco. E aí Adelino, já comovido ante a delicadeza da mulher, continuou. Olha só, gente, o que que a oração fez? Ele passou a olhar a mulher com outros olhos. Porque antes era alguém chata que estava querendo uma conversa, que ele não queria conversar. E agora ele já olha, né? É com amor, com olhos de amor mesmo, para ver a qualidade dela de ser delicada. E aí ele fala, tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sobre incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma.
Veja se isso não é motivo suficiente para uma pessoa,
nossa,
ficar nesse nível de estresse, de mau humor. Mas às vezes a pessoa não consegue externar isso porque ela não consegue nem perceber que é isso. Ele já está em vantagem porque ele consegue perceber essa situação. Isso. Mas muitas vezes, nessa situação dele, a pessoa liga a televisão para dormir... E aí ela nem percebe que essas sombras se aproximam, ela nem percebe nada disso. Aquela televisão que está ali ligada, entrando programa, saindo programa, entrando comercial, atraindo espíritos afins para assistir aquela situação que está ali, tumultua mais ainda e a pessoa nem se dá conta. Ele, pelo menos, já está percebendo que quando ele começa a adormecer... Ele sente esta aflição. Isso já é um grande passo para ele. E para quem está nos ouvindo, que tem o hábito, né, o mau hábito de acordar mal-humorado, ou de sentir que o sono não é um refazimento, que às vezes acorda mais cansado, isso acontece comigo. Às vezes eu durmo, parece que eu acordo mais cansada. Eu acordo cansada. E aí eu vou buscar nos meus conhecimentos o quê? O remédio para isso. Então, quem está nos ouvindo que acorda mal-humorado, ou então que percebe que quando vai dormir, que se reluta, tem pessoas que, assim, sem perceber, até uma coisa assim, instintiva, ela reluta dormir. Por quê? Porque ela sabe que se depara. Então, se você reluta dormir, se questione, por que que eu estou relutando dormir? Porque se dormir é justamente o momento que eu tenho contato com os meus amigos espirituais. E se eu estou evitando dormir, o que está acontecendo? Porque às vezes nós vamos encontrar aí... Exatamente. Nós vamos encontrar aí uma grande saída. Tem pessoas que tomam remédio para não dormir. Isso. Que elas vão estendendo dormir. Às vezes criança... Sem perceber, elas vão tendo uma resistência para dormir muito grande. E a gente vê que a criança está ali numa luta para dormir.
Abre o olho, né? Abre o olho, às vezes bate com a cabecinha, até bebê mesmo, né?
Isso, não, porque às vezes, não significa que todas as vezes que um bebê não queira dormir seja isso. Mas pode ser que aquele espírito ali, ele tem consciência que quando ele dorme, ele encontra com coisas desagradáveis. Que aí ele reencarnou justamente para fugir daquilo. E ele não quer. Então é aquela criança que reluta a dormir, ou então que acorda mal-humorada, que nossa mãe. E com esse conhecimento, nós já podemos fazer o quê? Dar um alto passo naquela criança, orar quando aquela criança estiver dormindo, pedir para os benfeitores estarem ali, os amigos espirituais, colocar uma música adequada, uma música clássica, uma música que harmonize, ou seja, fazer evangelho junto com a criança.
Uma historinha feliz, né? Uma historinha bonita.
Exatamente, com um final feliz. A criança está dormindo, faz o evangelho no lar, ali do lado do berço. Ou seja, isto vai proporcionando o quê? Um ambiente em harmonia. Porque nós não sabemos o que está acontecendo quando aquela criança... Exatamente. Na intimidade do ser daquela criança quando está dormindo. Porque se está acontecendo isso com Adelino, que é um adulto, ele é um espírito. Isso vai acontecer com qualquer fase, com qualquer idade isso pode acontecer. E muitas vezes nós vamos sabotando a gente mesmo, que... Acontece isso com a gente e a gente não para para pensar sobre isso que está acontecendo.
E aí a Raquel pergunta, então, e os sonhos são sempre os mesmos? E aí Adelino responde com emoção, sempre. Vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo as mãos, a maneira do mendigo vulgar a implorar socorro. Mas ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade meu espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre, num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! E modificando o tom de voz, ele acrescenta: admito, esteja eu sobre fortes desequilíbrios nervosos, sem atinar com o motivo. E a esposa fala de forma afetuosa: por que não se submeter ao necessário tratamento médico?
Isso aqui é uma preciosidade, essa pergunta dela. Porque a medicina está aí para ajudar. A psicologia, a psiquiatria, os remédios estão aí para ajudar. Agora, tem muitos médicos, psicólogos, psiquiatras que não respondem à altura. Mas cabe a gente perguntar a um, perguntar referência, de um médico, referência de um tratamento, buscar na internet sobre aquele tratamento e buscar ajuda. Porque às vezes as pessoas têm, assim, relutam buscar ajuda relacionadamente.
Tem vergonha, né? Ah, eu não sou maluco, né? Tem essa, esse preconceito ainda.
E o Divaldo sempre fala, mas vá antes que fique maluco. Porque se a gente não se cuidar, vamos ficar malucos sim. Porque a mente, ela é muito sensível. E a psicologia está aí para ajudar a gente a refletir, porque é uma pessoa desconhecida que vai te fazer perguntas, que vai ajudar a estruturar o nosso pensamento, elaborar as nossas emoções de uma forma que tem o quê? Um objetivo. Porque também tem profissionais que ficam alimentando aquelas lamentações anos a fio. E nós vamos ter que ter bom senso para saber: esse profissional que eu escolhi para me ajudar no tratamento da minha mente, ele está me ajudando, ou seja, ele está me fazendo perguntas, ele está me confrontando para que eu cresça, para que eu reflita, para que eu elabore respostas, ou ele apenas está escutando as minhas lamentações e está fortalecendo as minhas lamentações? Então, nisso nós vamos decidir se o profissional merece que nós continuemos com ele ou não. Mas buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, isso é de fundamental importância. Eu tenho uma pessoa muito próxima, muito querida, que começou com um problema de ansiedade, de taquicardia, e foi imediatamente procurar um psiquiatra. E aí o psiquiatra falou que, olha, vamos fazer esse tratamento, estipulou o prazo, você tem que procurar um psicólogo para também colaborar com o tratamento de um modo geral. E, assim, em 8 meses, essa pessoa realmente tinha superado esses problemas.
Eu gosto de falar, ô Berenice, que algumas pessoas até você, é muito bom você falar isso. Quando o meu filho desencarnou, então, imediatamente, assim, né, a gente foi amparadíssimo pela casa espírita, pelos amigos, não há como dizer. Mas eu lembro que o altivo, estava a Maria Emília perto, falou assim: olha só, dê um pulinho lá, porque ela na psiquiatria, sendo homeopata, aquela questão toda, né? Ela nos passou uma medicação logo após, principalmente pro marido. E eu lembro que logo assim que ocorreu, a Márcia Cordeiro, uma amiga também médica, né? Ela passou logo um remédio da homeopatia, que é o chamado remédio do luto. É um remédio que a gente fala que é o remédio do velório, né? Então ela imediatamente veio com aquele remédio, mais o floral, que era, tinha sido indicado também. E a gente teve um acompanhamento da medicina homeopática, né? Do floral e mais a terapia de estar na casa espírita, tomar passe, porque a gente às vezes pensa: ah, eu sou trabalhador do bem, eu não preciso. Mas existe um momento nosso de fragilidade. Então, às vezes a pessoa assim: ah, mas o fulano se saiu muito bem, porque, afinal de contas, foi... É claro que a doutrina sustenta, mas há um auxílio também, porque a emoção fragiliza o corpo.
Exatamente.
Né? Então, se a gente não cuidar do corpo, o corpo não vai aguentar aquela questão, né?
Exatamente. E nós vamos ver aí que os espíritos, os superiores, eles se buscam. Exato. Um intercede pelo outro, um ajuda, eles conversam, eles interagem. Então, por que nós não vamos buscar essa ajuda? Tanto a ajuda emocional, conversando com os amigos, como a ajuda profissional. Não vamos ter essa vergonha, porque às vezes as pessoas têm vergonha de buscar e às vezes tem assim, não investe.
Exato.
Às vezes a pessoa investe em comida, investe em roupa, investe em viagem e não investe na mente. Exatamente. Na estrutura da mente. Isso é importante. Conversarmos com pessoas lúcidas, buscar um médico que a gente possa realmente assim conversar. Aí alguém pode estar falando: ah, mas o psicólogo vai ter os mesmos problemas. Claro, ué, nós estamos aqui caminhando.
E ele, o que acontece com todo psicólogo? Às vezes vocês não sabem disso. Vocês sabiam que todo psicólogo tem um supervisor? Que é aquela criatura que ele vai, né, de tempo em tempo fazer a terapia, porque senão ele vai ficar com aquele lixo todo, né? Porque por mais impessoal que seja a consulta, mas alguma coisa vai tocar, até em campo vibracional. Então eles têm também um trabalho que é feito com eles.
Isso.
Né?
E aí o que que acontece? Nós vamos olhar para o profissional, não é um Deus que vai resolver o nosso problema. Não é isto. Agora, aquele profissional, ele estudou técnicas, ele estudou várias situações onde milhares de cientistas, milhares de filósofos e pessoas que buscam a mente, já através de muitas experiências, já chegaram em algumas conclusões que às vezes muda aqui, muda um pouco ali, de acordo com a nossa evolução intelectual também, mas que aquela pessoa, ela estudou tecnicamente fórmulas de ajudar a gente a estruturar o nosso pensamento, as nossas emoções. Agora, aquele psicólogo, ele não vai, o psicólogo, o psiquiatra, e nem ninguém vai resolver o nosso problema, nem Jesus vai resolver o problema. Então, ele serve para quê? É uma bengala. Para a gente poder ficar em pé, ele vai dar um apoio. Esse apoio consiste em quê? Às vezes numa medicação, porque nós temos química no nosso organismo. Isso. E essa química, ela tem interferência. Tudo que nós temos interfere para o bem ou para o mal. Nós temos as questões espirituais, as influências espirituais, que interferem para o bem e interferem para o mal. Nós temos química do nosso corpo. Essa química, às vezes, interfere para o bem e interfere para o mal.
E a mente é que está gerenciando tudo isso, né?
Exatamente.
Através da minha mente, eu posso criar doença ou estruturar saúde.
Exatamente. Então, a nossa mente, que às vezes está conturbada naturalmente por esse mundo material, pelo nosso mundo espiritual, que nós estamos carregando aí há milhares de reencarnações, nós vamos no profissional para ele nos ajudar a mantermos um equilíbrio. E às vezes a gente julga, tipo assim, ah, mas se o profissional é casado, minha psicóloga é casada duas vezes, então como é que ele vai me ajudar? Mas olha, não é para você seguir, Lua. É a mesma coisa quando a pessoa fala, ah, mas o centro espírita, que é onde eu frequento, o presidente é meio destrambelhado, é isso, é aquilo. Mas quem mandou você seguir ele como seu modelo e guia?
Não, e substitui então, né? Vai lá no lugar dele para ver como é que é, né?
Exatamente. O nosso...
É fácil, aberto a gente julgar o outro, né?
Pois é, o nosso modelo é Jesus. O médico, a casa espírita, está aqui para o quê? Para nos dar um suporte. Olha, suporte é diferente da gente se apegar e seguir fielmente. Não é guru, não.
Entendeu? Não existe isso.
Exatamente, não existe.
Por isso a doutrina não tem hierarquia, né? Uhum. É justamente para tirar da nossa cabeça essa ideia dessa superdependência, né?
Exatamente.
Não é isso, não.
E por um outro lado, não ver também a medicina, o psicólogo e o psiquiatra como a única saída e responsável por tudo.
Exato.
Porque muitas vezes as pessoas buscam os consultórios, chega lá, despeja tudo e quer se isentar da responsabilidade de assumir. Também não é isso. Na verdade, é apenas uma ajuda. E nós vamos ter que buscar essa ajuda, porque na hora que a gente fala, nós escutamos. E quanto mais a gente fala, nós vamos gastando aquela energia. Por exemplo, quando uma pessoa, isso deve ter acontecido com a deusa, o filho da deusa desencarnou. Para a primeira pessoa que ela falou sobre o desencarne dele, com certeza a emoção dela foi nível
exato,
10.
Exato.
Hoje, com o passar dos anos, ela já fala com uma intensidade totalmente
exato,
diferente. Porque à medida que ela foi falando com as pessoas, à medida que ela foi pensando naquilo, ela foi gastando aquela...
Vai liberando a energia, né? E aí, gente, olha que coisa boa, a necessidade de você escutar e de você falar também.
Exatamente.
Porque senão aquilo você pode implodir, né? Você não fala com ninguém, daqui a pouco aquilo pode virar o quê, né?
Exatamente.
Uma doença mesmo, né?
Se você, Deusa, nunca tivesse falado sobre o desencarno do seu filho até hoje,
exato,
com certeza você seria uma pessoa deprimidíssima.
Com certeza,
e quase entrando
talvez
assim...
Talvez até estivesse internada no hospital, né? Numa situação séria, bem séria, numa doença que você cria, né?
Exatamente. E com certeza quando você fala, você aborda suas culpas, você
isso,
aborda uma série de questões. Porque isso vem à tona. Então é importante buscarmos ajuda na doutrina espírita, na medicina, nos livros. O importante é buscar ajuda. Aqui seguindo as orientações, o conselho da Raquel. que não se submeter ao necessário tratamento médico? Não vamos ver a medicina como inimiga, e sim como uma grande aliada que também faz parte da lei divina. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.